Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Alô, amigos de todo o Brasil e de mais países de língua portuguesa. Este é o programa da Rádio Vaticano, Vatican News, deste domingo, 13 de junho, dia em que a Igreja celebra Santo Antônio. Traremos para você, que está sintonizado conosco, as últimas informações sobre o Papa Francisco, a Santa Sé e a Igreja em todo o mundo. Com vocês nos estúdios hoje, Jackson Erpen, e na assessoria técnica temos Mário Scaton. E vamos ao pensamento bíblico que escolhemos hoje para você. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como essas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Do Evangelho segundo São Marcos, capítulo 4, versículos 33 e 34. E passemos aos destaques do nosso programa de hoje. Resultados da semeadura não dependem de nossas capacidades, mas da ação de Deus, disse o Papa Francisco no Ângelus deste domingo. Santo Padre faz apelo pelo fim da violência e pede o restabelecimento da harmonia social na região do Tigray, na Etiópia. Francisco pede para não fecharmos os olhos diante da tragédia da exploração do trabalho infantil. Hoje no mundo, 150 milhões de crianças são submetidas a trabalhos. Pontífice pede que tragédias com migrantes no Mediterrâneo, que se tornou o maior cemitério da Europa, abatam o muro da indiferença. Teremos ainda a reflexão para esse 11º domingo do tempo comum e na série Canção e a Prece de Antônio Cardoso, Semear o Amor. O bem sempre cresce de forma humilde, escondida, muitas vezes invisível. Por isso, não devemos desanimar quando nossos esforços parecem infrutíferos ou quando o mal parece triunfar. A nós cabe semear com amor, empenho, paciência. Mas a força da semente é divina. As duas parábolas do Evangelho de Marcos, proposto pela liturgia desse 11º domingo do tempo comum, oferecem ao Papa ocasião para nos encorajar a seguir com as boas obras e a ter total confiança na ação do Senhor, mesmo quando não a percebemos, pois os resultados da semeadura não dependem das nossas capacidades, mas sim da ação de Deus.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Com a temperatura por volta dos 31 graus Celsius na Praça São Pedro, Francisco começou explicando aos presentes, sempre em maior número no tradicional encontro dominical, que as duas parábolas falam de fatos cotidianos, revelando assim o olhar atento de Jesus que observa a realidade. E por meio dessas pequenas imagens do dia a dia, ele abre janelas sobre o mistério de Deus e sobre a vida humana. Jesus falava, de uma maneira fácil de entender, falava com imagens da realidade, da vida cotidiana.
Così ci insegna che anche le cose di ogni giorno.
Assim ensina-nos que mesmo as coisas do dia a dia, aquelas que por vezes parecem todas iguais, que levamos em frente com distração ou fadiga, são habitadas pela presença escondida de Deus, ou seja, têm um significado. Assim, também nós temos necessidade de olhos atentos para saber buscar e encontrar Deus em todas as coisas.
Per saper cercare e trovare Dio in tutte le cose.
Jesus hoje, disse o Papa, compara o reino de Deus, sua presença que habita o coração das coisas e do mundo, ao grão da mostarda, o menor grão que existe, mas que após semeado, cresce até se tornar a maior de todas as hortaliças. Esse é o modo de agir de Deus.
A volte il frastuono del mondo, insieme alle tante attività che riempiono le nostre giornate, ci impediscono di fermarci e di scorgere.
Às vezes, o alarido do mundo, junto com as tantas atividades que enchem os nossos dias, nos impedem de parar, de perceber como o Senhor conduz a história. E, no entanto, segura o Evangelho, Deus está agindo, como uma pequena boa semente, que brota silenciosa e lentamente. e aos poucos torna-se uma árvore vigorosa que dá vida e refrigério a todos.
Anche il seme delle nostre opere buone può sembrare poca cosa, eppure tutto ciò che è buono appartiene a Dio e dunque umilmente e lentamente porta frutto.
Para nós, muitas vezes, a semente de nossas boas obras pode parecer pequena. No entanto, tudo que é bom pertence a Deus e, portanto, humilde e lentamente dá frutos.
Il bene, ricordiamolo, cresce sempre in modo umile, in modo nascosto, spesso invisibile.
O bem, recordemos, sempre cresce de maneira humilde, de maneira escondida, muitas vezes invisível. Com essa parábola de fato, disse Francisco, Jesus quer inspirar confiança em nós.
In tante situazioni della vita, infatti, può capitare di scoraggiarsi.
Em tantas situações da vida, de fato, pode acontecer de ficarmos desanimados porque vemos a fraqueza do bem em relação à aparente força do mal. E podemos nos deixar paralisar pela desconfiança quando constatamos que nos comprometemos, mas os resultados não chegam e as coisas parecem não mudar nunca.
I risultati non arrivano e le cose sembrano non cambiare mai.
Nesse sentido, o Evangelho nos pede novo olhar sobre nós mesmos e sobre a realidade.
Chiede di avere occhi più grandi che sanno vedere oltre.
Pede para ter olhos maiores que saibam ver além, especialmente além das aparências, para descobrir a presença de Deus. Com amor humilde, está sempre agindo no terreno da nossa vida e naquele da história. Essa, enfatizou Francisco, é a nossa confiança. É isso que nos dá força para seguir em frente a cada dia, com paciência, semeando o bem que dará fruto. Atitude, aliás, especialmente importante para sair bem da pandemia, ou seja, cultivar a confiança de estar nas mãos de Deus. E, ao mesmo tempo, comprometermos-nos todos em reconstruir e recomeçar com paciência e constância. Mas, alertou o pontífice, também na igreja, o joio da desconfiança pode criar raiz, sobretudo quando testemunhamos a crise da fé e o fracasso de vários projetos e iniciativas.
Mas não dimentichiamo mai que os resultados da semina não dependem das nossas capacidades, dependem da ação de Deus. A nós está seminar, e seminar com amor, com empenho e com paciência. Mas a força do seme é divina.
Mas nunca esqueçamos que os resultados da semeadura não dependem das nossas capacidades, dependem da ação de Deus. A nós cabe semear, e semear com amor, com empenho e com paciência. Mas a força da semente é divina. Ao final de sua reflexão, o Papa mencionou a segunda parábola presente no Evangelho do dia, em que o lavrador lança semente e depois não percebe como dá fruto, porque a própria semente que cresce espontaneamente, de dia, de noite, quando menos espera. Assim, ressaltou, com Deus, mesmo nos terrenos mais áridos, há sempre esperança de novos brotos.
Maria Santíssima, l'umile serva del Signore, ci insegna a vedere la grandezza di Dio.
Que Maria Santíssima, a humilde serva do Senhor, nos ensine a ver a grandeza de Deus que opera nas pequenas coisas e a vencer a tentação do desânimo. Confiemos nele todos os dias.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen. Amen.
No Dia Mundial contra o Trabalho Infantil, celebrado no sábado 12 de junho, o Papa já havia tuitado a seguinte mensagem. As crianças são o futuro da família humana. Cabe a todos nós promover o seu crescimento, saúde e serenidade. Após rezar o Ângelus neste domingo, o Papa Francisco voltou a falar sobre essa tragédia da exploração do trabalho infantil, recordando os dados da Organização Internacional do Trabalho que falam de 150 milhões de crianças vivendo nessa situação.
Ieri è stata celebrata la giornata mondiale contro il lavoro minorile. Non è possibile chiudere gli occhi di fronte allo sfruttamento dei bambini.
Ontem foi celebrado o Dia Mundial contra o Trabalho Infantil. Não é possível fechar os olhos à exploração das crianças, privadas do direito de brincar, estudar e sonhar. Segundo estimativas da Organização Mundial do Trabalho, as crianças hoje exploradas para trabalhar são mais de 150 milhões.
Uma tragédia, 150 milhões.
Uma tragédia, 150 milhões. Mais ou menos como todos os habitantes da Espanha, junto com a França e com a Itália. Isso acontece hoje. Tantas crianças que sofrem isso, exploradas pelo trabalho infantil. Renovemos todos juntos o esforço para eliminar essa escravidão de nossos tempos. No relatório intitulado Trabalho Infantil e Estimativas Globais para 2020, Tendências e o Caminho a Seguir, a Organização Internacional do Trabalho e a Unicef denunciaram o crescimento do drama do trabalho infantil. De acordo com o relatório, o número de crianças envolvidas no trabalho infantil aumentou em 8 milhões 400 mil nos últimos 4 anos. Em particular, cresceu o número de crianças que trabalham entre os 5 e os 11 anos de idade. A África subsaariana é a área com maior número de crianças exploradas no trabalho. Devido a crises recorrentes, pobreza extrema e medidas de proteção social inadequadas, mais de 16 milhões e 600 mil crianças foram exploradas no trabalho nessa parte do continente africano. Mas mesmo em regiões onde houve avanços nos anos anteriores, como Ásia, Pacífico e América Latina Caribe, Covid-19 está ameaçando essas conquistas. Com o fechamento das escolas, dificuldades econômicas e orçamentos nacionais reduzidos em todo o mundo, as famílias estão sendo forçadas a fazer escolhas dolorosas, afirmou a diretora do Unicef, Henrietta Fore. Os dramas ao redor do mundo, mesmo os mais esquecidos, não passam desapercebidos do olhar atento do Papa Francisco. No Ângelus deste domingo, o Santo Padre falou, até de certa forma indignado, da crise humanitária na região do Tigray, na Etiópia, em função dos conflitos.
Sono particularmente vicino alla popolazione della regione del Tigray in Etiopia, colpita da una grave crise umanitária.
Queridos irmãos e irmãs, estou particularmente próximo da população da região do Tigray, na Etiópia, atingida por uma grave crise humanitária que expõe os mais pobres à carestia. Hoje, a carestia, a fome ali. Rezemos juntos pelo fim imediato das violências. Que seja garantida a todos assistência alimentar e sanitária e seja restabelecida, o mais breve possível, harmonia social. A esse respeito, agradeço a todos aqueles que trabalham para aliviar o sofrimento das pessoas. Rezemos a Nossa Senhora por essas intenções. O Papa Francisco recordou que neste domingo será realizada em Augusta, Sicília, cerimônia de acolhida do barco naufragado em 12 de abril de 2015. O naufrágio, com mais de 1.000 vítimas, tornou-se um símbolo do drama vivido por aqueles que, fugindo da fome, da pobreza, das guerras, sonham com uma vida mais digna no continente europeu.
Questo símbolo de tante tragedie nel mar Mediterrâneo continua a interpelar la coscienza de tutti.
Que esse símbolo de tantas tragédias no mar Mediterrâneo continue a interpelar a consciência de todos e favoreça o crescimento de uma humanidade mais unida que abata o muro da indiferença. Pensemos nisso, que o Mediterrâneo se tornou o maior cemitério da Europa. O barco naufragado foi resgatado pelas autoridades italianas em 2016 para realizar o possível reconhecimento dos cadáveres presos no seu interior. Depois de ter sido exibido na Bienal de Arte de Veneza em 2019, o barco naufragado tornou-se agora um monumento e assume o papel de aguilhão das consciências, símbolo de todas as tragédias, conhecidas e desconhecidas, que envolveram os homens, mulheres e crianças obrigados a abandonar suas terras em busca de uma vida melhor. A cerimônia, às 18h30, horário local, terá lugar no Cais Novo e insere-se no âmbito das comemorações de Nossa Senhora Stella Maris. Duas pequenas orações serão recitadas pela comunidade cristã e pela comunidade muçulmana de Augusta e às 19h30 também chegará por mar uma imagem de Nossa Senhora das Dores. Após a bênção, uma coroa de louro será lançada ao mar em memória de todos os mortos no naufrágio. Em seguida, terá uma concelebração eucarística dos sacerdotes de Augusta com o arcebispo de Siracusa, Dom Francesco Lomanto, ao final da qual será inaugurada uma grande cruz colocada nas proximidades do barco. A imagem de Nossa Senhora das Dores será colocada ao lado num abraço virtual e simbólico a todas as vítimas. O objetivo da iniciativa é preservar a memória da tragédia, dando vida ao Jardim da Memória e também criar um Museu dos Direitos, difundido e em rede com outros museus, realidades sociais e culturais do Mediterrâneo. E Silvanei José nos traz a reflexão do padre César Augusto dos Santos para esse 11º domingo do Tempo Comum.
As leituras da liturgia deste domingo querem nos mostrar o poder de Deus, de sua palavra. Começamos com a leitura de Ezequiel 17, 22, 24. Nossa primeira leitura em que Deus faz uma intervenção. E, é claro, dá certo. O Senhor tira um galho da copa de um cedro e planta esse broto em um monte bem elevado. O resultado será um cedro majestoso que abrigará pássaros e seus ninhos. Vemos aí o desejo de um povo novo. Uma nova sociedade, com seus valores antigos, o galho e o broto, mas plantado em outro local, no alto, mais próximo dele e afastado do comum, do meramente material. Também nós, quantas vezes, não somos arrancados e levados para lugar mais próximo ao coração de Deus? Ser arrancado dói, levanta poeira, e ao sermos transplantados, ficamos durante um pequeno tempo murchos, mas o caminho e a proximidade de Deus nos traz nova vida e reflorescemos como nunca. O Evangelho, Marcos 4, 26, 34, nos mostra em sua primeira parte a força, a pujança de Deus que faz a semente germinar sem qualquer concurso humano. O agricultor está dormindo enquanto o divino agricultor age dentro da semente. Também nós temos nossos bons desejos e nossas qualidades, mas nada conseguimos fazer para que eles se desenvolvam, a não ser confiar em Deus, em sua providência. Na hora certa, agimos corretamente porque o Senhor ouviu nossas preces, sondou o nosso coração e deu o vigor necessário a todos os nossos dons e carismas. Aí, brilhamos como nunca. Nossos frutos aparecem e são consumidos pela sociedade. É Deus agindo em nós. A segunda leitura, tirada da segunda carta aos Coríntios 5, 6, 10, pode nos levar à visão equivocada de desprezo e desvalorização do corpo. Ora, o corpo foi criado por Deus e somos seres humanos e não anjos, puros espíritos. O corpo é essencial ao homem. Por isso, a ressurreição. Não existe homem sem corpo. No primeiro capítulo dessa carta aos Coríntios, Paulo fala no capítulo 6, versículo 14. Mas o corpo não é para a fornicação, e sim para o Senhor. E o Senhor é para o corpo. No capítulo 15, 42. Semeado, corruptível, o corpo ressuscita incorruptível. Semeado, desprezível, ressuscita reluzente de glória. Semeado na fraqueza, ressuscita cheio de força. Semeado corpo psíquico, ressuscita corpo espiritual. Concluindo nossa reflexão, tomamos como frase síntese o versículo 7º da segunda leitura. Pois caminhamos na fé e não na visão clara. Desde o momento em que o Senhor nos podou e nos colocou em outro local, com o objetivo que dessemos muitos frutos para alimento do reino e, com isso, o ampliássemos ao máximo, nosso ser já pertence ao Senhor. Passou a trazer em si, como trazia Paulo, as marcas da evangelização no corpo. Lacerações, rugas, cicatrizes, etc. Que não enfiaram nosso corpo, mas o embelezaram com as marcas da paixão de Jesus Cristo.
E na série Canção e a Prece de Antônio Cardoso, Semear o Amor.
E eu que creio em Deus, eu sei que Deus te fez pra mim. E eu que creio em Deus, te juro. Juro amor sem fim. Te amo e te amarei. Pra sempre, sempre te amarei. Seremos um casal inseparável. Sonharei os mesmos sonhos que sonhares. Pra sempre, sempre te amarei.
Que coincidência bonita o evangelho desse domingo, quando Jesus fala em sua parábola da semente de mostarda. Esse grão tão pequeno que semeado na terra é menor de todas as sementes da terra. Quando semeado, cresce e se torna maior que todas as hortaliças. Estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Assim é o amor que se torna grande. Primeiro começou pequeno, apenas um piscar de olhos, uma pequena flechada, imperceptível inclusive até para quem por acaso estivesse ao lado. Por isso mesmo, esse mesmo amor, semeado com a tolerância, com o perdão, a comunhão espiritual, enfrenta qualquer desafio, porque em Cristo Jesus ganha o perdão, a capacidade de ser resiliente, e assim projeta este tão sonhado sonho de infinito, de quem verdadeiramente se ama.
E eu que creio em Deus, eu sei que Deus te fez pra mim. E eu que creio em Deus, te juro, eu juro amor sem fim. Te amo e te amarei, pra sempre, sempre te amarei. Seremos um casal inseparável. Sonharei os mesmos sonhos que sonhares. Pra sempre, sempre te amarei.
Nessa feliz coincidência desse dia dedicado a Santo Antônio, esse conhecido também como santo casamenteiro, porque como a maioria dos santos tem essa dimensão social, e esta é uma dimensão que Santo Antônio soube muito bem utilizar, especialmente aquelas moças que recorrem a ele na sua pobreza, para poderem oferecer os seus dotes. Santo Antônio já tinha esse olhar, o mesmo olhar de Cristo com aqueles que são os pequenos. É claro que nos dias de hoje as mesmas realidades se repetem, e a gente pede também a intercessão de Santo Antônio, especialmente aqueles que desejam realizar os seus sonhos, os sonhos de eternidade, para que assim, conhecendo melhor Jesus, se tornem verdadeiramente um casal inseparável. Amém?
Depois da pausa em função da pandemia de Covid-19, o Santuário Mariano de Lourdes, na França, volta a acolher os peregrinos em concomitância com o período de verão. De fato, a partir de 1º de julho e durante todo o mês de agosto, terão lugar no santuário as Noites de Lourdes. Como explicou em uma coletiva de imprensa, o reitor do santuário, Dom Olivier Ribadeau Dumas, diariamente, às 21 horas, haverá uma procissão luminosa acompanhada por jogos de luz que iluminarão as basílicas de Nossa Senhora do Rosário e da Imaculada Conceição. Às 22h30, seguirá a Santa Missa em frente à Gruta das Aparições. Ademais, todas as quintas, sextas e sábados, às 17 horas, será possível assistir, mediante pagamento, ao musical sobre a vida de Santa Bernadette Subiru, a jovem, a quem, no dia 11 de fevereiro de 1858, Nossa Senhora se apresentou pela primeira vez. Queremos que os peregrinos vivam algo único e sem precedentes, disse Dom Dumas, uma experiência que lhes deixe algo profundo. Agradecemos mais uma vez pela audiência. Um bom domingo a todos. Música.